dia, igreja.
Grande alegria, mais um domingo a gente está reunido aqui. Já cantamos. Já oramos juntos. Já contribuímos também. E agora está um tempo para a gente conversar, bater um papo aqui sobre aquilo que Deus tem colocado no coração de alguns aqui da comunidade, para a gente pensar o ano com um tema que fala muito sobre a própria simplicidade do Evangelho, que é entrega, e entregar por inteiro, por inteiro. A gente, quando entrega a vida a Jesus, a gente deve entender que não é uma entrega pela metade, é uma entrega total, assim como ele fez por nós. Então, não é uma... Não, só entrego só esse pedaço da minha vida, que é somente em domingos, alguns dias festivos, feito Natal, Páscoa. Só esse pedaço aqui. Outro pedacinho aqui que é meu trabalho, minha família, são outros pedaços. Não. É nossa vida por inteiro, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos. Então, é isso que a gente está querendo pensar durante todo o ano. Que é a nossa, relembrar a nossa entrega por inteiro. E uma coisa também bem interessante relacionada a isso é que a gente fez a escolha de expor um capítulo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E é interessante que sobre essa igreja da cidade de Éfeso, quando a gente vai lá para Apocalipse, é a igreja que parece que abandona o primeiro amor. É a igreja que teve esse problema de abandonar o primeiro amor. É muito interessante porque quando a gente não entende que a gente deve entregar nossa vida por inteiro, a gente não está entendendo o que é o amor de Deus por nós, que é uma entrega por inteiro. E que a gente deve estar lembrando desse primeiro amor, até que a gente acabou de cantar, né, sobre a bondade de Deus, e falando que a gente entrega a vida a Ele. Né? Eu entrego a ti todo o meu ser, né, como a gente cantou agora. Então, nesse tempo, deixa eu ligar aqui, pronto. A gente começou o ano, né, iniciando por esse capítulo de Efésios 4, falando sobre entrega, inicialmente, entendendo, dentro da nossa entrega, da nossa vida, entendendo a nossa vocação, que a gente deve viver de maneira digna daquilo que a gente foi chamado. E que essa vocação não é uma coisa especial, que eu tenho que esperar, tenho que me preparar para aquilo que... A gente tem que estar se preparando todo dia para a vida cotidiana, se preparando da maneira que está relacionada à nossa relação com Cristo. Essa é a preparação. É o convívio com o Mestre, vai nos ajudar a ter um bom convívio com as pessoas, com a cidade, e levar essa graça do Evangelho para as pessoas, no dia a dia. Então, que vocação a gente tem? Ela é especial, mas não é uma vocação que precisa de tanto preparo. É partindo daquilo de onde Jesus lhe chamou. Ele quer lhe usar onde você está, no momento que você está, e nas oportunidades que você vai ter. Inclusive, eu vou tocar um pouco nessa questão mais para frente. E aí, no segundo encontro com o Jô, a gente viu que, além de entender a nossa vocação, que não é algo tão especial, que precisa de um preparo, mas é algo que é do momento ao qual a gente foi chamado, e Deus quer usar a gente nisso, a gente veio falar sobre responsabilidade. Responsabilidade porque fazemos parte de um corpo, e esse corpo deve ser edificado, e temos responsabilidades porque Deus deu a nós dons. E dons diversos. E que a gente deve usar esses dons para somar uns com os outros. E na semana passada, a gente veio falar sobre a medida de Cristo. E que a gente tem um entendimento que essa medida é inalcançável. E a gente entendeu que mesmo com a nossa infinitude, ou finitude, na verdade, mesmo com a infinitude de Cristo, a gente aprendeu dele a ser como ele. E que não é algo que é tão inalcançável. O que a gente tem que entender é que vivemos num mundo caído, num mundo que o pecado está aqui e que toda a criação almeja a volta do princípio. Almeja ser restaurado, que é o ponto que a gente vai falar hoje. E que essa medida de Cristo é para ajudar com que a gente faça com que a criação busque uma direção de restauração. Por isso nós fomos justificados por Cristo, vivemos num processo, nesse processo de entrega, um processo de santificação, pois há uma luta no nosso dia a dia, uma luta que a gente já falou ano passado, quando Rodrigo trouxe uma reflexão no capítulo 6 de Efésios, que a nossa luta não é contra pessoas e homens. Então existe em nós ainda o pecado que luta e quer dominar a gente a todo instante, e é algo que a gente vai conversar também hoje. E que a gente deve entender que a medida de Cristo está relacionada a uma entrega total, onde a gente vai se revestir de um novo. Para se revestir de um novo e a gente revelar ao próximo, não que a gente é melhor do que ele, mas revelar a ele quem Cristo é e quem ele é perante Cristo. É isso que acontece, por exemplo, com Pedro, quando há uma pesca maravilhosa que Jesus pede para ele e seus colegas irem ao fundo, jogar a rede de um lado, e eles já tinham tido um dia ruim de pesca. Acontece um milagre, a primeira coisa que Jesus, que Pedro faz é o quê? Afasta-se de mim, que eu sou um pecador. Entender quem nós somos perante Deus é importante, como pecadores miseráveis e carecemos da glória dele. Mas é tão interessante que essa entrega por inteiro, ela não é somente reconhecer quem somos em relação a ele, ou reconhecer quem ele é em relação a nós, mas é entender o propósito do porquê a gente é chamado. Porque quando Pedro faz afasta de mim que sou um pecador, o que Jesus fala? Não tenha medo. Venha comigo, que a partir de hoje te farei pescador de homens. Então nós somos chamados para uma entrega total, para um propósito. E esse propósito está relacionado a uma criação inteira que foi criada para ser boa, pura, sem pecado, e que foi corrompido. Por isso, lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo vai falar lá, no verso 19, ele diz assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza, tudo que foi criado e que acabou sendo corrompido com o pecado, aguarda com grande expectativa os filhos de Deus revelados. Por isso, no verso 22, ele vai dizer, porque toda a natureza criada geme até agora, como dores de parto. Eu estava refletindo nessa questão da natureza criada e quanto a gente anseia por algo melhor na nossa vida. Porque a gente vive num mundo que você liga a televisão, noticiário, o que, que a gente escuta? Só desgraça. A gente não pode parar no trânsito que alguém que estiver muito apressado atrás da gente começa a buzinar, passa do nosso lado e começa a gritar. A gente vive num mundo caótico. E esse caos ele vai cada vez mais piorando à medida que a gente vai se tornando nosso próprio Deus. E achando que é melhor que o outro. E achando que pode ter um direito melhor do que o outro. E por isso, em muitos momentos, a gente chora e diz, ah, não dá para suportar viver num mundo assim. Isso é um anseio de todos, é um anseio de toda a criação. Por isso, o chamado de Deus para nós tem propósito. Não é só a nossa restauração, a nossa reconciliação com Deus, mas um chamado para junto sermos auxiliar de Deus. Claro que a gente não tem o poder de converter as pessoas, mas a gente pode levar a graça e o amor de Deus para elas através da medida de Cristo, que é a nossa referência, que foi falado. E aí tem um outro texto antes de eu entrar em Efésios, porque a minha ideia dessa introdução é a gente dar uma continuidade àquilo que Rodrigo falou na semana passada. E Tiago, no capítulo 4, ele escreve da seguinte forma, assim: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de você. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ser tentado durante a nossa vida toda, até quando Deus nos chamar. O tempo todo. E às vezes a gente acha que diabo, Satanás, serpente do mal, isso aí a gente só vai ouvir em algumas igrejas aí. E a gente esquece que ele existe. Que uma serpente está o tempo todo ao nosso redor, assim como fez com Eva, com Adão, a induzir a gente a errar. E que não está preocupado, porque já está no caminho já errado. Mas com aqueles que estão no caminho, aí sim, ela vai estar preocupada. E essa é a dificuldade. E é isso que faz com que a gente entenda a medida de Cristo como algo impossível. Mas o que Cristo quer é transformar a gente através de como ele pegou a gente. E nas nossas relações, a gente entender uns com os outros que somos pecadores, que vamos falhar. Mas nós precisamos uns dos outros para que possamos ajudar a crescer, a que o corpo revele a graça de Deus, através do perdão, da misericórdia, do amor, da partilha. Ser discípulo de Jesus é andar com ele, como a gente viu no primeiro encontro, no verso 1. Enquanto nós vivemos, estamos andando com ele no dia a dia, lendo os seus escritos, meditando nos seus ensinos, aplicando em nossa vida, entendendo o nosso propósito. Não dizendo, ah, eu conheço Jesus, é legal, e ele me dá liberdade. Eu não vou nem tocar muito no assunto da liberdade, porque eu acho que a semana passada foi bem partilhado isso, e recomendo vocês voltarem e ouvir todas as mensagens dessa série do Por Inteiro. Mas às vezes a gente cria um Jesus na mente da gente, que não é um Jesus que a gente se relaciona, verdadeiro, que está lá nas Escrituras, mas é um Jesus que a gente cria e que a gente tem até a possibilidade de ver ele. Sabe como? Se olha no espelho? Se olhando no espelho. Na verdade, a gente tem a mania de criar um Deus que é a gente mesmo. E isso a serpente adora, porque é aquilo que ela gosta de tentar. Ela tentou o próprio Jesus a isso? A dar todo o domínio? É ele? Por isso, vamos começar nosso texto, Efésios capítulo 4. A partir do verso 25, a gente vai ler primeiro até o 30. E a gente vai bater um papo, depois dessa introdução, sobre esse texto. Efésios 4, 25 a 30. Vamos ler. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por ter nos dado a oportunidade, Senhor, de ter um espaço para nos reunir. Muito obrigado por colocar essas vidas que estão aqui presentes nas nossas vidas, Senhor, essas famílias. Esteja abençoando a vida de cada um aqui, que a gente possa colocar em prática aquilo que Tu tem incomodado nosso coração, aquilo que Tu tem mostrado para que a gente possa enxergar melhor, para que a gente possa agir da melhor forma, para que a gente possa entender o nosso propósito de levar a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão às pessoas. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Entendendo que a gente tem um propósito, por quê? Porque toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Paulo vai tratar aqui das relações interpessoais. Então, ele traz alguns problemas, talvez específico da comunidade, mas que são problemas que trazem muito a temas relacionados aos mandamentos, aos 10 mandamentos, especificamente assim, aos 5 mandamentos finais, que falam um pouco da nossa relação com o próximo. Não que os outros não façam isso, de forma direta ou indiretamente, mas esses 5 últimos mandamentos lá, dos 10, falam muito explicitamente da relação nós com o próximo, né? Então a gente vai fazer essa ponte com os 10 mandamentos enquanto a gente vai conversando. Mas é interessante que Paulo traz uma relação da mentira com a nossa relação com o próximo. A ira com uma questão daquele que está presente ao redor para transformar essa ira em pecado, o diabo. A cobiça, quando a gente tem um desejo de ter as coisas que a gente não tem, e aí alguns acabam realmente entrando no roubo, no furto, na corrupção, seja o que for, que está traçado relacionado à cobiça, com relação à generosidade. E aí ele traz a um ponto que eu acho crucial nas relações entre pessoas, que é a língua. E a língua e a edificação. Então, é esses pontos que a gente vai conversar hoje. Então, a mentira, a ira, a cobiça e a língua, ela vai trazer consequências para a gente. É importante a gente entender. A primeira delas, sobre a mentira, e ele recomenda a gente falar a verdade ao nosso próximo, pois o quê? Pois somos membros do mesmo corpo. Sabe qual é um dos maiores problemas para as pessoas em relação aos evangélicos, aos crentes? É justamente a mentira. Porque uma das maiores críticas que eu já ouvi bastante falando sobre os evangélicos é a hipocrisia. Porque fala muito, pouco pratica. Fala muito, pouco pratica. Fala muito, pouco pratica. Então, esse é um ponto que é muito importante. Se a gente vive uma vida que não é transparente, que é uma vida que a gente fala muita coisa, mas não faz conforme o mestre tem nos ensinado, como é que as pessoas vão enxergar o amor de Deus através da gente? E dentro do corpo, essa relação da transparência ela é muito importante. O problema é que a gente acha que, por mais que a gente buscar a medida de Cristo, a gente transforma uma vida numa perfeição que é inalcançável. E essa perfeição inalcançável, quando a gente erra, a gente decepciona. Mas sabe qual é o problema? É porque a gente não tem o costume de mostrar as nossas fraquezas para as pessoas. A gente não tem o costume de colocar na mesa de oração as nossas dificuldades, os nossos pecados. E esse é um grande desafio para a gente. Porque a gente, às vezes, tem vergonha. Não, mas se eu falar, o que as pessoas vão estar pensando? Mas numa relação de corpo, do qual a gente tem um chamado de ajudar uns aos outros, é importante que a gente conheça os nossos os defeitos uns dos outros, as dificuldades uns dos outros, para que a gente possa ajudar. Sabe onde que isso é muito, muito forte? É um tema que eu normalmente tenho gostado muito de falar aqui, casamento. Porque no casamento, amiga, dificilmente você vai esconder suas fraquezas. E é muito importante na relação do casal, um ou outro, entender as lutas do velho homem no seu cônjuge. Mas não é para brigar e afastar. Não, pelo contrário. É para ajudar o outro a melhorar. Eu estava partilhando com o pessoal do PG sexta-feira sobre minha semana. E no meu trabalho aconteceu algumas situações que a vontade que eu tinha, sendo bem sincero com vocês, a vontade que eu tinha era de... Isso aconteceu, eu estava resolvendo um negócio, estava no térreo, estava subindo para andar que eu trabalho, desse primeiro. E a vontade que eu tinha era de entrar na sala de um cidadão lá, botar a mão na mesa, dar dois murros na mesa e dizer: meu amigo, você vai resolver isso agora. Era para resolver uma coisa boa, uma coisa justa, uma coisa necessária, muito importante. Para os que não sabem, eu trabalho em um órgão público. E a vontade era essa. E de falar com ele num tom alto. Porque o que passava na minha cabeça é dizer: pelo amor de Deus, eu acho que esse cidadão ele só vai resolver se eu falar assim com ele. Do térreo ao 11º, subindo o elevador, e eu só conversando com Deus. Meu irmão, o que é que eu faço? Senhor, o Senhor está me ajudando a melhorar cada dia mais. Só pode ser, porque a vontade que eu tenho é essa. Mas eu sei que eu não posso fazer. Mas a vontade que eu tenho é essa. Eu sei que eu não posso fazer. E essa é a luta diária. Graças a Deus, eu não fiz nada. Consegui lutar contra o velho homem. Entrei na sala com muita educação, como todos os dias as pessoas me conhecem lá. E tentei resolver da melhor forma possível. Talvez não tenha andado da forma que eu queria. Mas eu tenho que entender aquilo que Deus tem para melhorar na minha vida. Há muitos anos atrás, se você me conhecesse jogando bola, talvez você me enxergasse de uma forma bem diferente. Eu tenho um temperamento bastante forte. Eu fico nervoso com muita facilidade. E talvez com o tempo que vocês tenham me conhecido aqui na Mosaico, não tenha percebido. Talvez os que tenham mais próximo tenham percebido alguns arranques disso. Mas por uma caminhada gigante com Deus, uma caminhada dentro do meu relacionamento, um casamento também, de melhorar cada vez mais, eu ter conseguido essas vitórias no dia a dia. São vitórias no dia a dia, tem essa e tem outras. Tenho certeza que muitos de vocês têm essas e outras. Então é muito importante, dentro das relações, nós entendermos as fraquezas uns dos outros. Por quê? Porque a gente vai entender quando um erra. A gente vai entender. E vai entender como, mutualmente, a gente vai melhorar essa relação, porque é uma relação verdadeira, não é uma relação de mentira, não é uma relação hipócrita. As pessoas no mundo precisam entender que nós temos fraquezas. Não precisam entender que nós somos santos, não. Mas entender que no meio das nossas fraquezas, a gente busca responder a essas fraquezas dentro do caminho de Cristo. Lá nos 10 mandamentos vai falar: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Nas relações, se temos dificuldades uns com os outros, a gente tem que conversar um com o outro. Tem que dar essa abertura um com o outro. Para que a gente possa melhorar e crescer junto. Porque essa falta de verdade, essa vida que a gente leva muita hipocrisia, dentro das relações com os seres humanos, vai levar a gente também a uma outra situação, um sentimento de ira. E o que que Paulo fala? Apaziguem a sua ira. A gente se irritar, ter o sentimento de irritação, é um sentimento perigoso. Porque para chegar à ação e para chegar ao pecado, que não necessariamente é só a resposta em termos de ação, mas às vezes em termos de pensamento, que é esse o problema que Paulo está trazendo aqui, porque a gente pensa muito na ira transformada na ação, ela se torna pecado. Mas não somente na ação. E muitas vezes a ira se transforma em pecado não na ação. Porque a gente acha que se controlou em nossa ira com o próximo, mas nossa mente, a gente está apagando o próximo da nossa vida. A gente vai dormir, vai acordar no outro dia, e aquela ira está sendo transformada em amargura. E a gente vai se distanciando do próximo. Porque a gente acaba vivendo uma vida de mentira, não de verdade. E quando a gente se ira com o nosso irmão, a gente não vai buscá-lo para resolver. E é interessante que quando Paulo vai falar sobre essa questão da ira, e ele fala, se você não se resolver, quem vai transformar essa ira em amargura é o diabo. E é interessante que Paulo usa diabo poucas vezes. Ele usa mais Satanás, a palavra Satanás. E diabo, essa palavra, ela tem um significado de enganador, acusador, difamador. Né? Pessoa que provoca desacordo. Ou seja, está relacionado à divisão. Então, quando a gente se ira com as pessoas, e a gente não se ira somente quando há uma discussão, somente. Às vezes, quando a gente escuta uma opinião de uma pessoa que está de encontro com nossa visão ideológica, seja qual for a ideologia, e a gente cancela. Porque hoje o mundo é a moda, né? A moda no mundo hoje é cancelar. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver com o evangelho. Não adianta arrudear para explicar por que cancelamento não tem a ver com o evangelho. Não adianta. Porque o principal cancelamento é do nosso velho homem. O que a gente tem que fazer. É o principal. É o nosso velho homem. Porque o enganador está aí para dividir, está aí para separar. E aí, Tiago, capítulo 1, ele diz assim, ó, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. A ira do homem não produz justiça de Deus. Então, muito cuidado quando a gente estiver irado, como contei a minha história aqui de trabalho no dia a dia, de transformar essa ira em uma oportunidade gigante de separar. Nos separar de Deus, nos separar das pessoas e um ponto crucial, separar as pessoas de Deus. Porque esse é o nosso propósito. É que Deus quer que a gente revele a graça dele às pessoas. Por isso, nos mandamentos, tem lá, não matarás. E a gente acha que é só a ação de matar. A ideia que eu falei, não é somente a ira transformada na ação, mas a ira transformada no pensamento também. Quem vai ensinar isso é Jesus. Lá no Sermão do Monte, Jesus lá com o povo, a multidão lá, e Jesus fala, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Agora, quem matar estará sujeito ao julgamento. Aí ele continua. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, se nós transformar nossa ira em amargura, nos separar e nos afastar e cancelar o nosso próximo, o nosso irmão, a gente está, vamos dizer, falhando com não matarás. A gente está matando o nosso irmão, nossa mente. Que chamado é esse de Deus? Que entrega é essa por inteiro que a gente dá? Que faz com que a gente queira se afastar das pessoas? Pelo contrário, e esse é um grande desafio para a gente, um grande desafio para a gente. Realmente, eu sei que tem pessoas que a gente não consegue nem conversar ou trocar frases. Só que você já se perguntou, perguntando a Deus, conversando com Deus, por que Deus colocou essas pessoas no seu caminho? Já fizeram essa pergunta? Eu vou dizer a vocês, eu faço, viu? Bastante. Bastante, né? Por que Deus colocou essa pessoa tão difícil para eu ter que conviver? Cara, toda nossa vida Deus está pronto para fazer com que a gente cresça. Em tudo, dentro da própria comunidade, como igreja, Ele quer que a igreja cresça. As dificuldades, os problemas que vão surgir, Ele quer que a gente cresça aqui em frente. Como a gente, como igreja, enfrentou um período de pandemia. Que durante muitos dias, muitos domingos, a gente não pode se reunir fisicamente. Infelizmente, muitos corações afastados de Deus foram revelados. Que conviviam dentro das comunidades e foi se revelando. O outro ponto é o roubo, que está relacionado ao egoísmo, à cobiça. E aqui, Paulo traz um conselho interessante. Fazendo algo útil. Ou seja, a gente fica querendo as coisas das pessoas. Isso foi interessante que lá no final do ano, na conspiração do Natal, depois vocês podem dar uma olhada lá. Quando eu trouxe a mensagem, eu falei um pouco sobre a questão do trabalho. E toquei nesse texto. A gente tem um desejo de ter as coisas. Só que a gente tem que entender que quando a gente tem uma entrega total, nada é nosso. A gente não tem nada. Nada é nosso. Meu carro não é meu. Minha casa não é minha. Meu computador não é meu. Meu trabalho não é meu. Porque tudo deve ser consagrado a Deus. E tudo que é meu é dele. Meu casamento não é meu. Os filhos, aqueles que têm, não são seus. Tudo é de Deus. E quando eu tenho esse entendimento, eu entendo que o meu próximo, o que ele tem, também não é dele, é de Deus. Só que a gente fica desejando o que o outro tem, quer algumas coisas pra gente, o tempo todo. E a gente se desgasta, a gente perde tempo. Tempo precioso que a gente pode estar crescendo nas relações. Mas com a cabeça no ter, no obter, somente pra gente. E veja o princípio, eu até brincar, teológico sobre o trabalho que as escrituras nos traz. Para que propósito? Para o que eu tenha para repartir. Para que eu tenha para repartir. Portanto, trabalhe, faça algo útil com suas mãos, para que você tenha com que repartir, com que tem necessidade. E aí eu volto para o exemplo do casamento. Os dois têm um trabalho, os dois têm salários, talvez bem diferentes, um mais, outro menos. Mas é tudo dos dois, que é repartido. E se tiver a consciência do Evangelho, é entender que não é somente tudo dos dois, é nada é dos dois, e sim de Deus. E a gente aprender aquilo que a gente ganha a partilhar. Perceba que todos os conselhos que Paulo está dando aqui está sempre relacionado a juntar, a repartir, a agregar e não a dividir. A mentira divide, a ira divide, a cobiça divide. E sim, a juntar. Por isso, 10 mandamentos tem lá, não furtarás. E tem também, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, os servos, as servas, tudo. E tem. E aí, para fechar, ele vem falar da língua. Aí é um tema interessante. E é algo que a mentira, a ira principalmente, vai ajudar muito no nosso controle da língua. E a língua a gente deve usar com sabedoria, porque nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para quê? Para edificar. Edificar, gente, é construir. É construir. É ajudar as pessoas a crescer uns com as outras. E ele diz, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda o quê? Graça aos que ouvem. E esse é o ponto principal da nossa conversa hoje. É o que a gente faz, que conceda, o que a gente faz nas nossas relações uns com os outros, conceda o quê? Graça às pessoas. Graça às pessoas que ouvem. Se eu chegasse lá no trabalho e fosse rude com aquele senhor, e ainda tem esse detalhe, era um senhor, com aquele senhor, que graça eu ia passar? O que aquele senhor precisa, primeiramente, das minhas orações sobre os problemas que eu enxergo ali? E aí, Paulo, falando aos colossenses, ele diz assim, ó, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sejam sábios no procedimento com quem? com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Se eu vivo uma vida que não, que agrega e não separa, a quantidade de oportunidades que Deus vai nos dar é gigante. A quantidade de oportunidade que Deus vai nos dar é gigante. Eu estava lembrando na semana passada, Rodrigo contou umas histórias dele, e eu lembrei de uma história minha, e achei bem, bem propício o que ele estava falando. A gente aproveitar nossas oportunidades. Eu estava, quando eu trabalhava numa secretaria lá na prefeitura, então a gente tinha uma hora que era a parte do café, a gente ficava conversando. E eu começava a contar umas histórias lá, e o pessoal começava a rir das histórias e tal, que as histórias eram coisas que aconteciam no meu casamento. Camila deve estar se tremendo ali, esperando o que eu vou falar agora. Mas eu começava a contar coisas que eram engraçadas do dia a dia do casal. E o pessoal ria e tal, maior brincadeira. E tinha um cidadão que ficava lá do lado, sempre ouvindo as histórias. Eu já tinha tido algumas conversas com ele e percebi que ele tinha um certo repúdio à questão de casamento. Ele teve problema com relacionamento. Pá. Então, ele tem na cabeça que o casamento vai tirar a liberdade dele e vai fazer ele ser uma pessoa infeliz. A cabeça dele é assim. Eu já tinha percebido. Eu não tinha ainda dito nada, trocado nenhuma grande ideia com ele sobre isso. Mas ele ouvindo aquelas conversas, pá, passou alguns dias, ele encostou em mim assim e fez assim uma pergunta. E engraçado, nesse momento ele já estava namorando. Ele estava solteiro, já estava namorando com uma pessoa. E ele encostou em mim e fez uma pergunta assim: é bom casar mesmo? Aí eu olhei para ele assim, disse: você quer ouvir a verdade ou quer ouvir o que você quer ouvir? Aí ele: não, a verdade é porque tu fala tanto que é bom, você é bom demais. Aí ele fez: mas como assim? Aí eu já sabia mais ou menos para onde ele queria. Aí eu olhei para ele e disse: meu irmão, dá muita dor de cabeça, dá muito estresse. Tem dia que eu não quero nem olhar para a cara dela. Tem dia que nem ela quer olhar para a minha cara. Quando chega final e início de mês, que é para pagar as contas, é uma resenha, que a gente tem que fazer as coisas de forma organizada. Mas é bom demais. Meu amigo, eu acho que o cara, ele ficou, acho que a cabeça dele fez assim, ó, rodou. Ele ficou olhando para mim assim, dizendo: cara, mas como é que tu disse que é bom? Aí eu virei para ele e disse: porque eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Aí ele olhou assim, disse: cara, é no convívio do dia a dia que a gente aprende. E uma coisa, eu disse a ele, uma coisa que eu aprendi antes de casar, que eu ouvi num dos conselhos de casamento, um dos pastores que conversou conosco, era que antes de entrar na porta do quarto no dia, naquele dia, de alguma briga, de alguma confusão, de algum desentendimento, fosse resolvido. Ou seja, antes que o sol se ponha, não vou deixar com que o diabo intervenha ali. Mas, cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente pensa só na gente. No casamento, eu tenho que pensar um no outro. Aí eu entrei, aí eu tive que entrar, obviamente, a oportunidade que Deus me deu, eu disse, ó. E é aquilo que eu aprendi com o meu Deus. Aí eu virei e disse a ele: Cristo deu a vida dele pela gente. Aí eu não posso me tirar algumas liberdades que eu tenha pelo interesse dela e ela, meu. Aí eu virei para ela: essa é a maravilha da relação. Não falo somente no casamento, eu falo das relações interpessoais, dentro da nossa família, dentro do trabalho, isso é muito importante. Eu trabalho, hoje eu tive a oportunidade de liderar equipes, então é importante na relação, trabalho. Tudo isso. E a língua, meu amigo, é muito importante. O seu falar seja agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, temperado com sal. É o que dá gosto. E é legal, que eu gosto muito dessa questão do sal, que é justamente o texto que eu queria fechar com vocês. Agora tem mais um aqui, mas eu queria falar, só fechar com vocês esse texto aqui de Jesus. Vocês são sal na terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se a gente não entende o nosso propósito, é como se o sal perdesse o sabor. Porque ele não vai servir para o propósito que ele foi chamado. E aí Jesus está dizendo, vocês são sal na terra. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. Aí ele continua, vocês são luz no mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ele segue. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para que assim ilumine a todos que estão na sua casa. Assim brilha a luz de vocês diante de quem? Dos homens. A gente não pode esconder a nossa fé, o caminho que a gente trilha. A gente deve aproveitar as oportunidades que Deus coloca para a gente. Viver uma vida verdadeira. Viver uma vida onde a gente sabe controlar os nossos pecados, os nossos erros. E aqui como exemplo na ira. Viver uma vida onde a gente entende o que a gente tem é para partilhar, para ser repartido. Viver uma vida onde o nosso falar agrada as pessoas. O nosso desejo de ouvir agrada as pessoas. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que sejam as suas boas obras, aquilo que a gente faz, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por isso, o último verso que a gente leu, Paulo fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. É o Consolador. Aquele que na partida de Jesus, Jesus prometeu, ó, não se preocupe, vocês não estarão só, o Espírito estará com vocês. Eu mandarei o meu Espírito. E esse Espírito está dentro de nós, é Ele que nos ajuda a combater tudo isso. E esse Espírito, ele dá fruto. E qual é o fruto que esse Espírito dá? Está lá em Gálatas 5. Mansidão. Domínio próprio. Esse fruto que o Espírito dá. E ele está em nós. Então, se a gente se afasta e não entende o nosso propósito, aquilo que a gente foi chamado, a gente está dando lugar a quem? A um enganador. E não ao Espírito. Por isso a gente é ensinado nas Escrituras inúmeras vezes de a gente se encher do Espírito, se encher do Espírito, se encher do Espírito. Para não dar margem ao velho homem. Por isso, para terminar, fechando o capítulo 4 e eu vou entrar no 5 só por uma questão didática. Paulo diz o seguinte, livre-se de toda amargura. É o resumo de tudo que a gente viu. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Interessante, essa palavra perdoando-se aqui é graça. Ela está traduzida como perdoando-se, mas é graça. Ou seja, mesmo quem não merece, perdoe mutualmente. Assim como Deus perdoou vocês. Porque Deus nos perdoou mediante a graça. A gente não merecia. E ele diz, portanto, sejam o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta agradável, oferta e sacrifício do aroma agradável de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus. A medida de Cristo que a gente veio refletindo desde a semana passada, É aqui. É para que o convite que ele faz para a gente é que sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Se livrando da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia. A calúnia, a palavra aqui é blasfêmia. A tradução da palavra calúnia é a palavra blasfêmia. Ou seja, é uma palavra que é tipo assim, é ignorar, maldizer as pessoas. E tanto que Paulo até diz, quando a nossa desobediência à lei, em Romanos 2, ele fala, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da nossa má conduta. Por isso, devemos viver uma vida bondosa, compassiva. Compassivo, ele traz muito de sentimento. Às vezes a gente, como eu falei das notícias, né? Como mexem com a gente. Isso é ser compassivo, ter compaixão. É você sentir um pouco da dor do outro, né? Fala até assim um pouco, porque a gente não é a outra pessoa, mas a gente sente quando a gente escuta algumas histórias ruins. Então a gente entende, a gente sente pelo outro. E sejamos imitadores de Cristo. É para isso que a gente foi chamado. Para sermos imitadores dele. E essa busca que faz com que a gente leve graças para as pessoas. Se entregando assim como ele se entregou por a gente. Amando as pessoas como ele amou a gente. E reconhecendo quem somos, quem ele é e a necessidade do nosso próximo. Porque nós temos propósito. Nós fomos chamados por um propósito. Eu não obedeço a Deus somente por obedecer. Eu obedeço a Deus pelo que ele fez por mim, mas também não somente por isso. Talvez eu tenha falado bastante isso na minha caminhada. Eu obedeço a Deus por aquilo que ele fez por mim. Mas refletindo esses dias, eu percebi que estava incompleto. Porque eu também obedeço a Deus para levar a graça, o amor, a misericórdia para as outras pessoas, porque ele me chamou para isso. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu amor. Que em nosso dia a dia, na nossa caminhada, a gente possa entender cada vez mais as oportunidades que tu tem colocado na nossa frente. E essas oportunidades são pessoas, Senhor. Pessoas muitas vezes difíceis, não muito agradáveis. Mas existe um propósito. Um propósito que tu tem de trabalhar a nossa vida e de revelar a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão para o meu próximo. Esse é o nosso grande desafio, Senhor, no dia a dia. Nos ajuda a melhorar cada dia mais. Que tu seja o nosso universo. E que teu nome seja glorificado através da minha vida, do meu trabalho, da minha família. Para que as pessoas possam entender a tua graça. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém.